Blog Talk Radio.
Tómame, Ingrid, resto aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus.
Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Oh, eis aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu.
Pai de amor, nós possamos sempre também, Senhor, render, Senhor, as nossas vidas, cometer louvores diante de Ti, ó Pai. Tudo aquilo que nós passamos, ó Deus, tenha, Senhor, a Tua graça, Deus. Que o Senhor nos dirija, ó Pai, em tudo aquilo que nós viemos fazer, Senhor. Todos aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo e aqueles que ainda irão nos ouvir, Senhor, possam ser ministrados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, possam, Senhor, Te alegrar sempre, ó Deus. Que nós possamos sempre, ó Deus, ouvir o Teu chamado, ó Deus. E responder, Senhor. Sempre, Senhor, tudo aquilo que Tu tens, ó Pai, das nossas vidas. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Te damos as boas-vindas a todos os nossos amados ouvintes e todos aqueles que ainda irão posteriormente nos ouvir. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Bom, como vocês já viram, hoje nós temos um programa direcionado para o tema. Relacionado ao chamado, né? O que é que nós, como cristãos, devemos analisar acerca desse tema? Como é que nós devemos compreender o que Deus quer falar conosco quando se refere ao chamado para as nossas vidas? A própria palavra fala que muitas vezes muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, que nós possamos hoje, nesse programa, entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes disso, antes que nós entremos dentro do assunto, nós vamos render glórias a Deus e agradecê-lo por mais um dia de vida. Amém.
Se prostram diante de Deus.
Criador. Tudo mais é criação e criatura. Toda glória a Ele. Nada e ninguém se compara ao Seu poder e Sua glória. Ele é poderoso. Nosso Deus é assombroso. Ele opera maravilhas. Ele opera nos céus e na terra.
Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. forte, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir por misericórdia. Nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus, por misericórdia. Nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim.
Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu.
integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele. No coral eu quero cantar, declarar que ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo.
Mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9.
Saudamos os amados ouvintes, nossos irmãos queridos em Cristo, todos aqueles que ainda se juntarão à Igreja com a paz do Senhor Jesus. O Ministério de Estudo de Fortalezas está produzindo mais um programa de rádio que tem por objetivo trazer esclarecimento, luz, fazer um acréscimo no entendimento do povo de Deus acerca dos mistérios da fé. Filho de Deus, da sua missão, do seu propósito ao encarnar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que possamos todos nós juntos viver e desfrutar daquilo que Ele mesmo conquistou para as nossas vidas. Só Ele conquistou, nenhum homem além dEle poderia conquistar aquilo que Ele conquistou para as nossas vidas. E hoje é muito frequente ouvirmos falar de chamado de Deus, obra de Deus, o Evangelho, as boas novas, e no meio de tanta confusão, tanta pregação, de tanto escândalo, está-se cumprindo o que Jesus falou, que muitos estão esfriando na fé por causa dos escândalos, por causa daquilo que está vindo ao conhecimento de todo o mundo, infelizmente, do que acontece no meio daqueles que se dizem povo santo, daqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus. Quando eu falo no meio, não estou falando que são os seguidores de Cristo que estão produzindo os escândalos. Esses, verdadeiramente, o maligno não toca. Mas, infelizmente, porque o joio se propagou no meio do trigo, os escândalos estão aí. E quem está pagando a conta é o Evangelho do Reino. Mas Deus tem-nos movido para fazer este programa, para nós esclarecermos e pôrmos os pontos nos is. Para nós nos deixarmos usar para que o Espírito Santo possa avivar a verdadeira obra dele em cada um dos seus filhos que têm amor pelo Salvador, que estão sofrendo com os escândalos que estão vindo ao redor do mundo para enxovalhar a palavra de Deus, para minimizar o ato de Cristo ali na cruz e também para confundir acerca do que é o reino de Deus e o que é a religião, o que é a salvação e o que é o reino de Deus. Então nós vamos começar por reler o versículo que nós escolhemos como base deste programa, escolhemos porque acreditamos que ele por si só já encerra tudo aquilo que nós devemos guardar para entender e discernir realmente o que é um chamado de Deus para a nossa vida. Então eu vou reler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Os amados, é impressionante como o Espírito Santo usou, supostamente Pedro, neste versículo, porque se nós atentarmos para aquilo que Pedro está falando, nós vemos que nada ficou por esclarecer. E esta palavra nos esclarece de confusões que têm surgido no meio evangélico, digamos assim, no meio de igrejas, evangelhos denominacionalistas, religiosidades de homens soberbos, que se intitulam donos do rebanho, que fazem uma diferença entre eles e os outros irmãos em Cristo. Mas, amados, nós vemos como Pedro aqui envolve todos os crentes em Cristo num sacerdócio real. Ele não envolve apenas aqueles que têm posições, aqueles que têm tarefas especiais. Ele chama sacerdotes a todos aqueles a quem Deus chamou das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Todos os chamados são chamados para ser sacerdotes, são ungidos. Esta é a primeira característica do chamado de Deus. Quando nós somos chamados por Deus, Deus não se prende, não se limita a espaços para executar o seu chamado à sua vida individual. Você pode ser chamado dentro de uma congregação por Deus, assim como pode ser chamado fora de qualquer congregação, no meio do lamaçal do pecado. Deus pode falar contigo e te chamar. Chamar das trevas para a luz, chamar-te para seres sacerdócio real. Não é para ser sacristão de um sacerdote.
ou diácono de um pastor. Não, você é chamado para ser sacerdócio real, geração eleita. Deus quer te eleger para a salvação. Não te quer eleger para coroinha lá do suprassumo, da gravata santa. Não. Ou do bucho santo. E você fica a comer as sobras. Não. Você, como eu, como qualquer outro, tem um chamado. Assim você consiga ouvir esse chamado. Você vai ouvi-lo não apenas com os seus ouvidos. Porque a voz de Deus, ela estremece o exterior e o interior do ser humano. E você não precisa estar numa congregação anos a fio para ser chamado. Você duvida disso? Veja onde Paulo foi chamado. Em Atos 26:15. O que é que Paulo andava a fazer? É impossível estar mais do lado errado da contenda. Paulo andava perseguindo os cristãos, cheio da razão dele, cheio da religiosidade e da tradição humana. E ele foi chamado, não por homens, como ele mesmo afirma. Ele foi chamado por Deus. E como é que ele... Como é que nós podemos discernir, como é que nós podemos entender que Paulo automaticamente entendeu que era Deus que estava falando? Nós fomos ler em Atos 26:15, Paulo relata que diz, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Claro que Paulo, da sua altivez, da sua soberba religiosa, automaticamente caiu por terra e chamou o Senhor a Cristo. Logo ali, nós vemos que a primeira constatação de Paulo é que perante aquela entidade, aquele ser que lhe falava, ele não conseguiu ficar de pé e automaticamente se despojou da sua soberba, chamando-lhe de Senhor. Uma das características do chamado de Deus não é quando te vem lamber as tuas qualidades. Não é quando o homem chega perto de ti e diz assim, você é muito sábio. Eu acho que você daria um bom diácono, um bom pastor nesta congregação, ou nesta igreja. Eu acho que você poderia fazer um doutorado em teologia das vestes dos rabis. Ou um mestrado em dízimos dizimistas. Não. Chamado de Deus faz-nos cair por terra. Faz-nos reconhecer automaticamente a soberania do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira característica do chamado de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus ou tem ouvido os outros chamados? É que eu conheço muita gente que ouviu o chamado dos homens. Mas conheço muitos poucos que estão realmente cumprindo o chamado de Deus. Mas aqueles que eu conheço, a primeira característica que eu reconheço neles é que eles sabem quem é que é o Senhor da vida. Eles sabem para que é que eles foram chamados. De onde Deus os tirou. Vamos voltar à 1 Pedro 2.9 e vamos ler de novo, porque é muito importante. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, separada. Deus os separa do pecado deste mundo. Deus o adquire pelo seu sangue, o sangue do seu filho. Para quê? Para que promovam o ministério destruindo fortalezas. Não é, meus amados? Nós estamos aqui fartos de promover o ministério destruindo fortalezas. Ou para promover
o evangelista José Palhinhas e a evangelista Daiane, para anunciar que sem nós não há salvação. É isso que diz a palavra? Para anunciar que nesta obra, quem sai desta obra não leva o Espírito de Deus. É isso que nós temos que anunciar? Que quem abandona a obra, quem deixa de ouvir os programas do Ministério Destruindo Fortalezas, não tem salvação. Não é, meus irmãos. Não é, porque os apóstolos sabiam o que falavam. Eles tinham vivido, presenciado, apalpado com as suas mãos, a palavra de Deus encarnada. Mas eles sabiam bem o que é que eles, para que é que eles tinham sido convocados, chamados. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a segunda característica do chamado de Deus é que Deus não nos chama para a nós mesmos ou a outro homem qualquer ou uma organização. O chamado de Deus é para anunciar as virtudes de Cristo, para anunciar a sua bondade, a sua misericórdia e a sua justiça. Você tem que anunciar Cristo e não placa. Qualquer placa, qualquer ministério que passa a anunciar outra coisa a não ser Cristo, está a caminho de ser reprovado. Vamos imaginar um martelo começar a falar e começar a gabar-se. Eu sou um martelo muito bom. Se não for eu a bater os pregos, não se faz obra. É ridículo, não é? Mas é tão ridículo como ouvir pastores e igrejas dizendo que quem sai da nossa organização não leva o Espírito Santo. Se calhar é menos ridículo o martelo falar isso. Mas infelizmente existe. O que não falta é organizações ditas cristãs em que só eles é que são os chamados. Só aqueles que eles apontam é que são ungidos. Até Deus fica fora da matéria. As suas palavras valem mais do que as palavras de Cristo dentro dos seus territórios. E você acha que isso é chamado de Deus? Não é? Não se engane. O martelo só tem valor se for manejado corretamente por quem usa o instrumento. Então uma congregação, um ministério, só tem valor se se deixar ser usado por Deus, que é quem faz a obra. A segunda característica de um verdadeiro chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, é a sua instrumentalização para a glória de Deus e não para a sua glória. O chamado é igual para todos e é para a glória de quem chama. É para Jesus. O chamado de Deus para a nossa vida nos atira ao chão com o nosso pecado e nos faz reconhecer automaticamente que não conseguimos estar diante do Rei. É um chamado para um reino. Não é um chamado, uma confraternização de igual para igual com Deus. Não. Não existe chamado de Deus que não seja para o reino, onde Jesus é o Rei e passa a ter direitos sobre a sua vida. Passa a ter direitos para te dizer: para, caminha, vai para a esquerda, vai para a direita. Responsabilidade sua procurar a direção do comandante. Mas se você quiser ser guiado por homens, também pode ouvir os outros chamados. E esses chamados vão te dizer
vem conosco, tu és útil, tu és muito bom nisto, tu pregas bem. Mas no dia em que não precisarem de ti, jogam-te fora. Mas não o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é eterno. É eterno aquele que chama. O chamado de Deus é eterno. Não quer dizer que nós não falhemos. Mas se nos arrependermos e separarmos de voluntariamente pecar, o chamado está lá. Duvida? Veja o caso de Davi. Não falhou Davi, o homem segundo o coração de Deus? Falhou e de que maneira? Mas como é que ele acabou os dias? Reinando. Arrependeu. Se arrependeu, sofreu a penalização. Sofreu a justiça de Deus. Sempre Davi escolhia cair nas mãos de Deus quando errava. Mais me vale cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Então, se você falhou, se você acha que é o único que falha e que por causa disso já não há solução, abra os seus ouvidos hoje. Porque se você está ouvindo este programa, é porque Deus permitiu que tu ouvisses o chamar de Deus para a sua vida. Você acha que é tarde para si? Houve um que encontrou o seu chamado pendurado na cruz ao lado de Jesus. O ladrão estava prestes a morrer, mas ele também encontrou o chamado. Em Lucas 23:42, relata que aquele ladrão que estava crucificado à direita de Jesus lhe disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não apenas reconheceu que Jesus era justo e que não merecia aquele castigo, que ele sim era pecador, mas que Jesus não merecia, como ele também chamou Jesus de Senhor. Lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. E o que foi que Jesus chamou? O que foi que Jesus lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos aqui o reino, o chamado. Nós vemos aqui a humilhação da criatura perante o Criador, tal como Paulo. Não existe reino quando nós queremos ser os donos de nós mesmos, quando nós abdicamos do conselho de Deus, quando nós abdicamos de buscar até achar o conselho de Deus para as nossas decisões. Isso não é reino, isso é religião. Isso é chamado de homens. Não é chamado de Deus coisa nenhuma. Quando você está dependente de outros homens para tomar as decisões para a sua vida, quando você adota conselhos humanos sem buscar a Deus pessoalmente, quando você escolhe para não ir contra a vontade da A ou B, ir contra a vontade daquilo que o Espírito Santo lhe fala a si particularmente, você não encontrou o seu chamado, você encontrou outra coisa, você deu ouvidos a outra coisa. Poderá alguns irmãos dizer assim: lá vai o José falar contra as igrejas. Não. Você pode encontrar o reino nas congregações. Você lembra-se que eu disse que você pode ser chamado dentro de uma congregação. Eu não estou dizendo que todas as igrejas estão falhando. Mas, infelizmente, uma grande maioria das igrejas está produzindo mais escândalos, está produzindo mais fermento do que a própria palavra. Está deixando um mau cheiro. Porque os homens estão conduzindo os homens para os seus projetos. Cegos conduzindo cegos. Porque estão anunciando as virtudes de placas, de ministérios e não daquele que os chamou, não daquele que os usa. Mas ainda há congregações, ainda há instrumentos fiéis a Deus, que não roubam a glória de Deus. E você pode encontrar um chamado de Deus aí, de uma coisa. Ainda que Deus nos chame numa congregação, isso não significa que você vai passar o resto da vida naquela congregação. O chamado não é da congregação. O chamado não é do servo que está sendo usado para Deus te chamar. O chamado é do Espírito de Deus para a sua vida. Não é aquele servo, não é aquela organização que vai controlar a tua vida para sempre, não. Não se iluda. O chamado de Deus é eterno e é dinâmico. Você hoje pode ser chamado por Deus num lugar, numa determinada organização, numa congregação, e amanhã Deus te dizer: sai da terra dos teus pais. Sai da terra da tua parentela para a terra que eu te vou mostrar. Tenho um projeto para ti. E você vai ter que ofender aqueles que se acham que são os seus donos. Provavelmente, seu pai, sua mãe se acha também. Porque na ideia de um pai e de uma mãe, nunca Deus vai chamar um filho para longe deles. Mas aqueles que são verdadeiramente crentes sabem que isso é possível. E aqueles que são de Deus entregam no altar de Deus. Mas para isso é preciso o quê? Busca. É preciso comunhão individual com o Espírito Santo. Muita intimidade. Não deve haver um pastor humano que gosta de ver sair a sua ovelha assim, não. Mas os pastores de Deus sabem que é possível. Sabem que estão trabalhando para o crescimento das ovelhas e não para se alimentarem das ovelhas. E ainda, graças a Deus, ainda há pastores verdadeiramente de Deus nas congregações. Ai de nós que se não houvesse. Ninguém resistiria a um evangelho religioso dele. Mas há resistências, irmãos. A nossa carne, ela gosta do que é confortável. Ela não gosta de arriscar, não. Mas Jesus falou: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E quantas vezes Deus nos chama e não nos mostra logo tudo? E o chamado fica parado até que a gente aceite aquele chamado, até que a gente ponha em prática aquilo que Deus já determinou. Você pode continuar a caminhar, Jesus vai ficar parado naquela questão, esperando que você volte para o caminho. Você pode assobiar para o lado e dar ouvidos à voz do diácono, à voz do familiar. Jesus podia ter dado ouvido à voz de Pedro, mas Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não lhe chamou Pedro, não. Chamou-lhe Satanás, adversário, que me serves de escândalo. Imagino que Sara não deve ter berrado nos ouvidos de Abraão. Mas o teu Deus chamou-te para onde? Não sei, Sara. Diz. Então, mas vamos sair assim, sem saber para onde vamos? É, foi o que Deus falou. Mas diz a palavra que Sara obtia. Conhecia Abraão. Conhecia o coração de Abraão. Sabia que marido tinha. Como Abraão já tinha se revoltado contra aquela idolatria toda onde ele vivia. Inclusivamente os familiares. Meus amados, o chamado de Deus nem sempre é agradável à carne. Tem vezes que Deus nos chama para fazer coisas que nos agradam. Tem outras que Deus nos chama a fazer coisas que nós sabemos que vamos ofender pessoas. Que não vai ser, vai haver resistência. Eu posso dar um exemplo da minha vida. Uma vez que Deus falou para mim, eu ia falar com um amigo meu de infância que andava colecionando namoradas. Ele era comprometido, estava para casar, mas como ainda não estava casado no papel, ele julgava que podia aproveitar o resto dos bónus que tinha. O pior que tudo é que ele estava estudando e morando em minha casa. E Deus falou comigo. E olha que era um amigo de infância. E não foi só uma vez que eu falei com ele, não. Quando eu falava, Deus dava-lhe sonhos. Eu sabia que a carne impedia que ele obedecesse. É porque o inimigo fazia questão que ele desobedecesse, fazendo-lhe chegar todo tipo de sugestão. É que um dia Deus disse, vou-te separar. Ele vai seguir o caminho dele, tu vais seguir o teu. Estou falando de um amigo que era como um irmão. Me acompanhou desde os 9 anos de idade até a altura que eu me converti. Até aos 24. Foram mais de 15 anos. Mas chegou uma hora que eu tive que amar mais a Deus do que o meu amigo. Eu tive que amar mais os valores de Deus do que a minha amizade com ele. E até ao dia de hoje, passados 20 anos que eu me converti, nunca mais soube de Deus. Porque ele ficou no mundo. E eu decidi servir a Deus. Você acha que é fácil servir a Deus? Você acha que é fácil? Não é, não. Jesus nunca prometeu facilidades. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou cumprindo o meu chamado. Esse chamado é divino. Não é humano. Não é para a minha glória. Não é para eu sobressair. Ou a minha casa sobressair, é para Jesus Cristo e os seus valores sobressaírem através de mim e da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é o Senhor que me vai servir a mim. Isso é uma recompensa quando Deus entender me recompensar, segundo as obras de fidelidade ou não. Ele é fiel com os fiéis. Ele não te promete ser fiel à tua infidelidade. Se alguém te cantou isto numa igreja, reveja os seus conceitos, porque Deus é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Ele se faz teu adversário quando tu te fazes adversário dele e dos seus valores. Não te deixes iludir pelos outros chamados, não. E que você pode fazer o que quer e lhe apetece, e depois corre para a cruz, que o sangue de Jesus te lava. Você está é blasfemando do sacrifício de Cristo. Porque não existe arrependimento sem mudança de vida. Arrependimento não é só invocar o sangue, não. Permanecer no pecado e no erro. Então nós já vemos que o chamado de Deus é divino. É para a glória divina. Ele é individual. Ele é intemporal. Você pode ter o chamado hoje, como pode ser apenas chamado no leito da sua morte. Mas há outra característica do chamado de Deus. É que ele não está preso a paredes, nem a espaços próprios, nem a rituais. Nós já vimos que o ladrão aceitou Cristo, aceitou o chamado para o reino na cruz. Já Paulo aceitou o chamado quando andava perseguindo os cristãos, do outro lado da barricada. E o que dizer de Samuel? E é bom que os irmãos entendam este exemplo deixado nas Escrituras para nós. Quem era Samuel? Era filho de uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Era filho de um milagre de Deus. E onde é que aquela mulher alcançou esse favor? No templo, orando ao Senhor. No templo. E qual foi o voto que ela fez? Se Deus me abençoar, eu entregarei este menino para servir no templo. E ela alcançou graça no templo. Então nós vemos que Deus pode te abençoar nos templos. Deus pode te abençoar nas congregações. Mas a bênção não é da congregação. A bênção é do Deus da congregação. Deus vai te abençoar para que o sirvas a Ele. Porque Samuel foi entregue para serviço no templo. E para espanto de muitos, Samuel foi instruído para um dia ouvir Deus dizer: vai e repreenda aquele que te instruiu. Vai e fala com Eli. Mostra-lhe os seus erros. Então nós vemos aqui um exemplo em como o chamado de Deus não está preso a outra coisa na vida de Deus. Mesmo que você esteja sendo instruído na palavra de Deus numa determinada congregação, através de um determinado homem ou mulher de Deus, isso não impede que um dia Deus te use contra ele para o repreender, para o corrigir. E se for preciso, para seguires outro caminho, que não aqueles que eles persistem em seguir. Samuel obedeceu. Era pequenino. Depois de ser instruído sobre a voz de Deus, o que é que ele disse a Deus? Fala que o teu servo ouve. Ele sabia quem era o rei e sabia quem era o servo nessa relação. Ele entendeu o chamado. E a primeira coisa que ele teve que fazer foi ir falar contra Eli e a sua casa. Profetizar contra aqueles que o tinham instruído nas coisas de Deus. E você? Quantas vezes Deus já falou consigo lá na sua congregação, lá na sua comunidade? Te mostrou que precisas de falar com alguém lá? Se calhar até na hierarquia é bem maior que tu. E quantas vezes você fugiu a essa responsabilidade porque sabia que ia encontrar problemas? Jesus está à espera que você... Não vale a pena fechar os olhos e dizer que Deus julgará, não. Não vale a pena fingir que são coisas de homens. Se Deus já falou contigo, é através de si que Deus quer trazer justiça nesse lugar. Mas a sua carne tem falado mais alto? O seu emprego é mais importante? Você que trabalha para o seu pastor? Você que trabalha na casa da esposa do pastor ou do diácono? O que é que tem falado mais alto na sua vida? Você que sabe que os dízimos não são coisas de Deus? Que até já sentiu e viu as injustiças do sistema, já teve coragem para cumprir a vontade de Deus, para falar contra as mentiras do sistema? Ou está ouvindo os outros chamados? O chamado de Deus não é uma coisa que Deus chama e está chamado para sempre, não. Chamado para o reino é dinâmico. Assim como uma guerra tem várias batalhas, o reino é constantemente assediado pelas forças das trevas. Se você pensa que está no reino, ou que está numa igreja, ou que tem um ministério, ou que tem um programa de rádio, Mas se você não estiver cumprindo aquilo que o Espírito Santo lhe fala intimamente, você não está seguindo o reino, não. Você está seguindo os seus interesses materialistas. Você está pondo o seu ego em primeiro lugar. O reino, o chamado de Deus para o reino, é uma coisa que é dinâmica. É uma relação dinâmica. De graça em graça. O reino não tem preço. Não se negocia com dízimos. Você não pode servir o reino se não estiver disposto a largar tudo. Se não entregar tudo no altar de Deus, as suas conveniências, a sua família, se não estiver disposto a fazer as malas de um dia para o outro, assim Deus te dê condições para as fazer, para servires onde Deus quer. Não é onde tu decides que vais servir, ou onde a família acha que tem que servir. É onde Deus fala e dá sinais do jeito que Deus quer, porque Ele é que é o Rei. E Deus sabe o que faz, mesmo que não mostre tudo logo. Deus não te vai desamparar quando tu estiveres sendo fiel. Mas Deus não te promete riquezas e luxos, como muitas igrejas prometem. Até pode ser que tu venhas a alcançá-las. Mas se não fores fiel no pouco, como é que Deus te vai dar muito? Então o reino não tem preço. Não é pelas nossas qualidades. Não é pela nossa carteira recheada que Deus nos escolhe. Não é porque somos inteligentes. O reino, o chamado de Deus, é pela graça. É um favor imerecido que começou ali naquela cruz. Notem bem aquilo que eu estou dizendo. É pela graça. Mas não é de graça. O reino de Deus não é de graça. É pela graça. Não foi de graça para Cristo. Não foi de graça para os apóstolos. Eles precisaram largar tudo. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que não largar tudo por amor a mim não é digno de mim. É outra mentira que te estão dizendo na religiosidade evangélica. A salvação é graça, é de graça. Não é de graça, é pela graça. É através de favores imerecidos de Deus, que começa na cruz, mas que tem uma continuidade numa relação onde Deus tem direitos sobre a tua vida. Onde Deus muitas vezes vai te dizer: abdica, deixa, larga isso. Não é bom para ti, não é bom para o projeto de Deus. Não é para aquilo que eu tenho para ti. E nós temos que largar. A salvação é pela graça. O reino é pela graça, mas não é de graça, não. Ou será que Jesus estava mentindo? Todo aquele que amar mais pai ou mãe do que a mim, ou terras, ou família, não é digno de mim. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que se você quiser servir o reino, o diabo vai tornar cativo muitos daqueles que tu amas. Vai voltá-los contra ti. Vão te chamar fanático. Fanática. Todos aqueles que não estiverem dispostos a largar tudo por amor a Cristo, os seus projetos, as suas famílias, vão te chamar fanático e vão lutar contra ti. Mas você pode ter certeza que se isso acontecer, você está ouvindo o chamado de Deus, o chamado do reino. E não mais uma forma de vida religiosa. Eu não estou falando aqui que você vai sair à toa, vai fazer as coisas pelo seu entendimento à toa, não. mas terá que ser baseado numa fé num Deus que se revela a ti. Não uma vez, mas um Deus que tem prazer em se revelar a ti, em criar uma relação constante contigo. Mas Deus só se vai revelar à medida que te dispuseres a servires o Rei. Você hoje tem um chamado, mas amanhã pode o perder. Se você parar nesse chamado. Pior que isso. Você pode perder a salvação que um dia encontrou em Cristo. Um dia você teve uma experiência com Deus, numa congregação ou fora dela. Você ouviu o chamado de Deus à sua vida, mas você nunca se dispôs como aqueles servos. Você nunca falou para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Você nunca pôs as coisas no lugar certo. Você aceitou Cristo para que Cristo o abençoe a si, seja o seu servo, e isso não lhe traz salvação. Servir no reino só traz salvação se você permanecer servindo até ao fim. Você pode ser enganado, você pode ser seduzido e desviado da eternidade. Porque quem com Cristo não a junta, espalha. O reino só garante a salvação se pudermos dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, percorri a carreira até ao fim. E não existe salvação se você não encontrar o reino. Não se iluda. Se você terminar os seus dias sem reconhecer que Cristo, na prática, é o seu Senhor, você não encontra salvação em Cristo. Jesus não é apenas o Salvador. Ele é o teu Senhor. Ele morreu para ser o teu Senhor. E Ele sabe os teus limites. Ele sabe como te chamou, em que situação te encontrou o Salvador. A única coisa que nós temos que fazer é dispor o nosso coração a amar a Cristo acima de tudo e a pagar todos os preços que for preciso para nunca, nunca, nunca largarmos essa condição de servo. Não de homens, nem de placa, mas um servo que tem uma relação pessoal com o seu Senhor. Um Espírito de Deus que se revela em si, na sua vida, que fala de dentro de si, cuja voz ninguém pode negar que você ouve. Porque quando Deus fala ao nosso interior, não há voz exterior que possa desmentir aquilo que Ele nos faz ouvir. Aqueles que encontram salvação encontram também o reino. Não há salvação fora do reino, porque Jesus veio anunciar o reino. Jesus não veio anunciar instrumentos do reino. Jesus não veio anunciar o ministério destruindo fortalezas. Nem o evangelista A ou B, nem o ministério do pastor C ou D, nem a igreja X, P, T, O. Jesus não veio anunciar ministérios nem congregações, mas um reino onde só Ele é rei e todos nós somos servos. Você pode ser chamado numa igreja. E de um momento para o outro, Deus diz-te: larga. É hora de tomares o rumo. Já cumpriste a tua função ali. E nem sempre Deus nos mostra logo tudo. Você que está sofrendo porque a sua igreja perdeu o rumo, você já orou, você já combateu contra a corrupção, mas o joio está prevalecendo lá dentro. Já pensou que está na hora de você que é trigo sair do meio do joio? Ou você vai arriscar o reino? Lembre-se, hoje você está servindo no reino, mas isso não lhe garante a salvação. Porque só aquele que persevera até ao fim é que será salvo. Você só vai garantir a sua salvação se for encontrado a servir no reino na hora em que Deus te vier buscar. Não é porque hoje servimos no reino que a gente pode dizer que estamos salvos. Não. Eu estou salvo se permanecer servindo no reino, sendo fiel ao meu chamado, na hora em que Deus me vier buscar. E se você ouviu outra coisa, eu aconselho-te a ler as Escrituras. Eu aconselho-te a dar mais crédito às palavras de Cristo do que a palavras de homens. Você hoje está pastor? Está evangelista? Então ore para que continue até ao fim da sua carreira. Porque nem Paulo ousava dizer que tinha a certeza que estava salvo. Nem Paulo ousava dizer que já ninguém lhe roubava a coroa. Pelo contrário, ele dizia, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Não que já o tenha alcançado. Então nós temos pessoas hoje que confundem chamados para igrejas, chamados para projetos humanos, até projetos que falam de Deus e de Cristo, ou chamado individual para o reino. Nós temos pessoas que confundem salvação com o chamado para o reino. À frente ao púlpito e aceitei Jesus. Estou salvo. Você está enganado. Você começou o processo de salvação. Agora vai ter que cuidar dele. Agora vai ter que servir o seu Senhor. Você já se dispôs a isso? Você já se dispôs a falar com Deus? Senhor, fala que o teu servo ouve. A única coisa que você faz é pedir a Deus que abençoe os seus projetos. Reveja os seus conceitos. Tome cuidado com as palavras que ouve e compare-as com aquilo que está escrito na palavra. Aquilo que saiu da boca da palavra de Deus é que conta. Jesus só vai responder diante de si perante aquilo que ele mesmo afirmou, não aquilo que os seus servos disseram dele. Quando você um dia se apresentar diante do seu juiz e disser, mas o meu pastor falou isto, você vai ouvir de Deus e dizer, eu não falei isso. Não, mas o meu pastor falou. Então e quem é o teu pastor? Quem era o teu pastor na tua vida? Era o meu filho ou era A ou B ou C? Mas o evangelista Palhinhas falou aquilo. E quem é o evangelista do Ministério Destruindo Fortalezas comparado com aquilo que saiu da boca de Cristo? Comparado com o que o Espírito Santo te fala a ti particularmente. Você só deve confiar nos homens quando eles te pregam aquilo que Jesus falou. Aí você tem a certeza que eles não te estão enganando, não te estão desviando. E mesmo assim, tudo tem o seu contexto. Não se esqueça que toda a frase tem um contexto. Não é para ser introduzida em contextos que não estão relacionados com aquilo que foi deixado escrito. Vamos recapitular mais uma vez, irmão. Porque é importante destruir chavões religiosos, infelizmente evangélicos protestantes, que já herdamos de um sistema que é falho, que é de homens, que é organizado por homens, tem a mão do homem. Salvação é pela graça, mas não é de graça. A Jesus custou-lhe a vida, a si custa-lhe tudo. Tudo o que é seu tem que passar a pertencer a Cristo. Você deixa de ter direitos pessoais para os entregar ao seu rei. E pode ter certeza que está em melhores mãos do que se estivesse nas suas. Deus sabe o que é melhor para si do que você mesmo, do que o seu próprio coração. Deus sabe aquilo que te vai trazer felicidade, sem te iludir. E o nosso coração, o nosso entendimento nos ilude. E os outros homens nos iludem. Às vezes até cheios de boas intenções. Pedro estava cheio de boas intenções quando falou para Cristo: de modo algum isso te acontecerá em Jerusalém. Ou você acha que Pedro estava com más intenções? Não estava, não. A verdade é que se Jesus não tivesse ido à cruz, nem eu nem você estávamos aqui ouvindo isto. Então a salvação é pela graça. É através da fé num Deus. Mas não é uma fé parada. Não é uma fé teórica. É uma fé ativa que te leva a agir, a obedecer. É de graça em graça. De fé em fé, como diz a palavra. É de mandamento em mandamento, de orientação em orientação, recebes diretamente de Deus. E se você tem dúvidas que foi Deus que falou aquilo, peça novamente outro sinal. Peça as vezes que for preciso, até que você tenha coragem para obedecer a Deus. Mas não deixe de obedecer. Por mais estranho que pareça, Deus sabe o que faz. Deus podia ter impedido Daniel de ser atirado à cela dos leões. Deus podia ter impedido aqueles três homens de serem lançados na fornalha. Mas não foi isso que Deus fez. Deus deixou-os serem atirados. Deus deixou que Daniel fosse lançado nos leões. E pela fidelidade deles, o anjo estava lá. Porque aqueles homens, quando o rei apartou a fornalha, responderam ao rei: fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus nos quiser livrar, ele nos livrará, mas não nos dobraremos diante da estátua. E foram lançados na fornalha. Mas nenhum deles morreu. Nem as suas vestes foram queimadas. Porque o Deus que eles serviam os provou e os aprovou. E ali houve uma experiência, não para aqueles homens apenas, mas para todos os que viram o Deus deles lá no meio da fornalha. Prepararam a morte de Daniel quando foram para a caverna. Ainda não tinham chegado lá, já os leões tinham apoderado deles e esmigalhado. Mas Daniel passou lá a noite inteira para que aquele rei visse quem era o verdadeiro Deus. E por causa dessas experiências, porque ficaram registadas, é que Deus cumpriu a sua profecia, tocando o coração do rei da Pérsia para que fosse reconstruído o templo em Jerusalém. Por causa da fidelidade de um remanescente que estava lá preso em Babilônia, Deus cumpriu a sua profecia de reconstrução daquela nação. Você que está em Babilônia, você pensa que é o único, que não tem forças para resistir, saiba, através dos exemplos da Bíblia, de que outros servos no passado tiveram em circunstâncias bem piores que a sua. E pela sua fidelidade, Deus cumpriu os seus projetos na história da humanidade. Por causa da sua felicidade é que o Salvador nasceu daquele país, daquela nação que foi reconstruída. Porque Deus sabe o que faz. Mas para que isso se cumpra, é preciso que o sal não se estrague. Se o líder da sua igreja quiser ir para o inferno, você não é obrigado a ir por causa disso. Você não está sujeito a autoridades desviadas dos seus chamados. O seu chamado é seu. Os dons e os talentos que Deus te entregou a ti são seus. Não estão presos a nenhum outro chamado humano e muito menos a uma organização, a uma placa. São seus, são presentes de Deus para si e você é responsável pelo que faz com eles. O chamado de Deus é individual. É eterno. É divino. Não tem limites espaciais. Você adora e serve a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa de ter uniforme para servir a Deus. Você não precisa de acreditar no que os outros todos acreditam do mesmo jeito e à mesma hora. Você só vai garantir a sua salvação quando não negociar o reino. Quando não tiver outros senhores diante de si, não Cristo. Nós podemos nos ajudar uns aos outros nos ministérios. Nós podemos colaborar uns com os outros. Mas isso não faz de si servo de homem nenhum, nem de nenhuma mulher. Até o marido e a esposa diante de Deus são iguais. Quanto mais ministérios e chamados de Deus. Nenhum homem é chamado por Deus para ser senhor de outro homem que Cristo comprou na cruz. Pode ter a responsabilidade de ser seu tutor, até que você cresça. Mas a obrigação desse ministério é te deixar crescer e te libertar para uso do Rei, que é Jesus Cristo. Não é a placa. Samuel obedeceu a Deus. O batismo de fogo que ele teve foi ir falar contra Eli e contra a sua casa. Engraçado, não é? As poucas coisas que Eli tinha feito corretamente foi aquilo que lhe trouxe a desgraça para ele e para a sua família. Cuidou Samuel. E foi através de Samuel que Deus profetizou. Meus irmãos, não queiram ficar presos nos caminhos de Eli e da sua família. Se Samuel não tivesse sido fiel a Deus, teria sucumbido no mesmo dia. No dia em que a arca foi tomada pelos filisteus. A sua arca, a obra que Deus tem para a sua vida, está em que mãos? Está nos filisteus? Está nas suas mãos? Ou você já entregou nas mãos de Deus? Na hora em que você tem que tomar decisões, o que é que pesa mais? A palavra da igreja? É a palavra da família? Ou é o tempo que você procurou Deus na sua intimidade e aquilo que Deus lhe falou a si particularmente? A única coisa que eu tenho para dizer é que não é fácil. Eu não vou iludir ninguém. Eu não sei o meu dia de amanhã. Mas eu sei que o dia de amanhã cuida de si mesmo, como disse Cristo. E se os irmãos tiverem curiosidade, forem ver as notas aqui do chat, nós colocámos aqui algumas passagens do primeiro evangelho que foi escrito. É ao contrário do que podem pensar, não é nenhum daqueles quatro evangelhos que fazem parte da nossa Bíblia. Este evangelho chama-se Evangelho aos Hebreus e foi escrito supostamente por Mateus, mas na sua língua original, no hebraico. Nós disponibilizámos isso, a leitura integral do texto, num site novo chamado A Verdade que Liberta. Se alguém tiver curiosidade, pode ler essa tradução do original. Com base neste evangelho, foram produzidos os outros quatro. E é interessante que, para nós vermos como Deus não muda, mas os homens mudam. Há certas passagens que foram adaptadas aos dogmas da Igreja Católica. Porque a última coisa que a Igreja queria era que a sua autoridade fosse posta em questão. Eles não queriam entregar o reino a toda a gente, como era a intenção de Deus. Então teriam que haver sempre passagens que promovessem uma intermediação deles mesmos. Mas é interessante, por exemplo, como no versículo 18, capítulo 18, versículo 19, onde noutros evangelhos se diz, onde dois de vós concordarem na terra, no que pedirem, assim vos será feito pelo meu Pai que está no céu. O original fala, onde dois de vós na terra forem dignos de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. É interessante esta pequena variância, não é? Onde dois de vós na terra forem dignos de qualquer coisa que pedirem. E se nós formos continuar a ler, nós vemos que nos evangelhos, Jesus considera dignos aqueles que largam tudo por amor a Ele. Não é qualquer um que é digno, não. Aquele que ama mais o pai, a mãe, as terras do que a mim, não é digno de mim. Então quem são estes dois? Quer dizer, basta duas pessoas concordarem e Deus é obrigado a fazer. Isso é o que dá a entender, não é? Mas não é onde dois na terra forem dignos de qualquer coisa que pedirem. Você precisa de pedir sendo digno dessa coisa. E para ser digno diante de Deus, precisa ter entregado tudo aquilo que necessita nas mãos. Então não existe bênçãos se não existir entrega a Deus. É por isso que muita gente não recebe, porque nunca deu a Deus. O filho está doente e pede, e pede, e pede, e Deus não cura. Então já alguma vez largou o filho por amor a Cristo? Já alguma vez abdicou da companhia do filho para ir servir a Cristo? Mas depois é fácil dizer que Deus não é fiel, não é? É muito fácil acusar Deus. Sabe porquê? Porque os homens atrapalham os homens. Porque os homens cegam os homens e os homens seguem líderes cegos. Você só é digno quando larga tudo por amor a Cristo. Quando entrega tudo ao serviço do reino. Aí sim, aí você tem, pela palavra, Deus te dá o direito de seres digno dele. Você só é digno quando larga tudo. Mas se amar mais o seu filho, o seu emprego, o seu projeto, do que o Senhor Jesus e o seu reino, você não é considerado digno de Cristo. E isto é que é o verdadeiro reino. Você pode passar uma vida inteira enganado em religiosidades, acreditando em placas e seus dogmas. Mas isso só te vai trazer vazio para a alma. Você quer o caminho fácil? Você é livre para escolher. Mas eu te garanto, o caminho pode ser fácil no início, mas vai ficar cada vez mais difícil. Até que aceites o reino. E enquanto aqueles que começaram com um princípio bem pequeno, por causa do reino, entraram num caminho apertado, para esses, o sol da justiça só aumenta. E na hora que se encherem de inveja por verem a prosperidade dos outros, vão dizer que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus é justíssimo. Deus dá a cada um segundo a sua fidelidade para com o reino. Mas você é livre para continuar confiando nos evangelistas que lhe pregam outra coisa. Você quer prosperidade? Procure uma igreja que tenha o evangelho da prosperidade. Mas lembre-se de uma coisa. Vai ficar cá tudo. Provavelmente vai acumular para outros que vão servir no reino. Depois não vai poder dizer que ninguém te falou a verdade. E se perder a salvação por causa do dinheiro, não vai poder dizer que Deus nunca o enviou. Um dos seus servos, um dos seus seguidores, para te falar a verdade. Porque se você desprezar o reino, hoje, se você desprezar o reino, nada te garante que amanhã tenha outro chamado para a sua vida. A única garantia que você alcança é se você hoje aceitar o chamado de Deus para a sua vida, para o reino de Cristo. Pode vir a morte amanhã, mas se você aceitar hoje de coração, se se dispuser a largar tudo para ouvir Deus te dar uma direção para a sua vida, e se você obedecer a essa direção, você encontrou a sua salvação. Aquele ladrão encontrou salvação quando encontrou o reino pendurado naquela cruz. E eu peço a todos os que me estão a ouvir que orem por mim. Porque hoje eu estou cumprindo o meu chamado. Mas eu quero cumpri-lo até o dia em que Deus me vier buscar. E para isso eu preciso de oração. Porque, meus amados, não é fácil. Não é fácil pregar o reino. Não é fácil dizer às outras pessoas que ainda não entregaram tudo. Não é fácil dizer às outras pessoas que os pastores estão enganando eles, que estão apenas usando para proveito próprio. Que estão pregando mentira. Que estão causando escândalos ao evangelho do reino. E estão pregando o reino do anticristo. O reino de Mamon. O reino da maçonaria, de Gadu. Não é fácil. Você vai ser muito atacado por aqueles que até pensa que são os seus melhores amigos. Porque eles não se querem sujeitar ao Rei Jesus. Mas eu sei de uma coisa. Se hoje Deus vier me buscar, eu sei onde ele me vai encontrar. Vai me encontrar no centro da sua vontade. Vai me encontrar dedicando todos os meus talentos, todos os dons que ele me concedeu, na conta bancária do Rei Jesus e não na minha. Vai encontrar a minha esposa, o meu lar, amando o reino acima de tudo. E isso você não pode convencer do contrário. Você é muito amado por nós, mas na questão do reino, não opina. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você não vai julgar pelos dogmas da igreja A ou B. Porque eu vou repetir às vezes que for preciso. Se você está sendo forçado a dar dízimo, você está sendo roubado na igreja. Salvação não é de graça, é pela graça. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é Jesus, aquele de quem a Bíblia fala de uma ponta à outra. Esse é que é a palavra de Deus. A Bíblia são escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, mas escritas por homens falhos, nos seus contextos, nas suas dificuldades. Quando a Bíblia diz que o sol parou, será que Deus não tinha conhecimento? Foi Deus que escreveu que o sol parou ou foi a falha do homem? Será que o homem agora sabe mais do que Deus? Afinal, o sol é que anda à volta da terra? Eu não vou pregar dogmas. Eu não vou pregar chavões para vocês sentirem que eu estou integrado na comunidade evangélica. Essa comunidade evangélica que herdámos do protestantismo já matou muita gente. Já mandou prender muita gente como os católicos. Sabiam? Sabiam que Lutero também prendeu gente? Também condenou gente à morte por causa da fé? Não sabiam? Vão estudar. Façam como muita gente que antes de falar as coisas, investiga. E antes de mandar tiros no telhado do vizinho, tenha cuidado. Não vá uma pedra cair no seu telhado também. Porque se você se vangloria de ser protestante, de ser presbiteriano, de ser evangélico pentecostal, então você é um idólatra. Você não está se gloriando daquilo que se deve gloriar. Você deve se gloriar de pertencer ao reino de Cristo, de servir o rei. Amados, chamado de Deus é uma coisa séria. É o início de uma caminhada, de um processo de salvação. Não existe essa história de salvo hoje, salvo para sempre. Ou então Jesus não sabia o que pregava. Para que é que Jesus teria necessidade de advertir que todo aquele que preservar até ao fim será salvo? Bastava ir à frente a um púlpito e dizer: eu sou de Jesus. Salvação é um morrer para nós e decidir viver para Cristo e mais ninguém. É preciso ser crucificado com Cristo para receber a glória, para ser ressuscitado com Ele. Se você nunca crucificou os seus projetos, a sua família, o seu querer, os seus estudos diante do reino, das duas uma. Ou Deus ainda não te chamou. Ou então você foi enganado naquilo que te pregaram de salvação. Sem cruz não há eternidade. O chamado de Deus te leva primeiro para a cruz. Não te leva automaticamente para a glória. A glória é no fim. Primeiro, precisas de conhecer a cruz e o poder que vem da cruz. A humilhação da cruz. Eu não me importa que você não goste de ouvir isso. A nossa parte é pregar a verdade. A nossa intenção é que você se siga pelo reino de Cristo. A nossa intenção é que Deus se manifeste à sua vida e comece hoje mesmo a encontrar espaço na sua vida para dirigi-la. Mas hoje você pode dizer: ainda não estou pronto. Mas saiba que amanhã pode não haver chamado para si. Saiba que amanhã pode ser tarde. Portanto, se você hoje falar com Deus, eis-me aqui, fala com o teu servo, Senhor. E se for de coração, você não mais vai temer a vinda do Senhor. Você não mais vai ter dúvidas que está no reino. E que aquilo que você vai experimentar por dentro, ninguém te pode roubar. Aquilo que você vive esporadicamente, às vezes por força das circunstâncias, mas que é tão superficial, vai se transformar numa alegria constante, numa presença constante de Deus ao seu redor, dentro de ti. E até mesmo nas coisas mais difíceis, você vai ver a força de Deus te sustentar. Isto é o reino. A alegria, a harmonia de Deus na sua vida, em que você começa a entrar na frequência de Deus. Todo o seu ser começa a cantar a glória de Deus que te inunda. Mas se preferir a dos homens, não foi porque ninguém te falou a verdade. A verdade que te liberta das circunstâncias. A verdade que te liberta dos medos. O reino é do Espírito Santo. O reino é do Senhor, não é nosso. Não é de nós homens. É divino. É renovável. E não tem preço. Não tem preço. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te possa relembrar as vezes que for preciso tudo aquilo que te foi pregado hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, o Filho do Deus de Israel.
Subindo pra ti,
Lord, Lord is pressing down.